Olá, viva! Bem-vindos à antevisão do clássico Futebol Clube do Porto Benfica. O Benfica Independente é uma plataforma produtora de conteúdos. Podem e devem aceder ao nosso site em www.benficaindependente.com. Estamos também agora no Patreon com duas metas de apoio, uma de 2 e outra de 5 dólares. Patreon/SLB Independente. Para esta antevisão, convidei a Catarina, mãe, portista, jornalista e minha amiga desde que ir às Antas era o fim do mundo. Catarina, olá, viva, bem-vinda.
Olá, obrigada. Grande definição.
É, mas as prioridades estavam bem definidas. Mãe, portista e jornalista.
Mais ou menos.
Ah, é? Olha, o segundo convidado e o terceiro elemento desta mesa virtual é um ex-atleta, agora é comentador e também um influencer ao nível de viagens. Nuno Gomes, bem-vindo.
Olá a todos. Então, essa do influencer não estava à espera.
Não estavas à espera? Pá,
olá, também foste apanhado.
Foi o
também fui apanhado na curva.
O termo é que me sugeriu isto.
Ah, está bem. E depois então vejo-me com ele.
Olha, portanto, o clássico joga-se no próximo sábado, às 8h30. O Benfica chega a este jogo com 19 jogos, 18 vitórias, 1 empate e com 54 pontos. O Futebol Clube do Porto, com 19 jogos, 15 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com 47 pontos. Catarina, a primeira pergunta para ti. Existe ou não um favorito para este jogo e quem será?
Epá, essa pergunta é sempre assim um bocadinho ingrata. É. Nunca sei bem responder a isso, porque, na verdade, é assim, acho que não, porque gostaria muito de dizer que sim, mas acho que não. Porque, por um lado, acho que o Porto, e aliás, prova o facto de ter sido a única equipa que anulou o Benfica para o campeonato este ano, é uma equipa que sabe sempre defrontar o Benfica, sabe sempre que é o adversário número um, e esse foco tem sido benéfico para o Porto. Por outro lado, acho que, e os pontos assim o ditam, o Benfica não está mal. Quando eu digo não está mal, não é em termos de qualidade de jogo, é está com uma dinâmica de vitória muito forte e, portanto, acho que tudo pode acontecer. Nunca consigo responder muito bem a isso, porque às vezes posso estar mais com um feeling para um lado ou para o outro, mas favoritos nestes jogos é muito, muito difícil.
É. Nuno, achas que há algum favorito então para este jogo ou compartilhas a opinião da Catarina?
Eu também estou de acordo com a Catarina. Eu acho que no atual momento das duas equipas, eu acho que é difícil nós, ou pelo menos eu, apontar um favorito. Se por um lado o Benfica pode ter algum favoritismo por ser o líder do campeonato, por estar à frente, por estar com 7 pontos de avanço, por outro lado, a história dos últimos registros, apesar do ano, época passada, o Benfica ter ganho no Dragão, a história dos confrontos entre as duas equipas, principalmente no Dragão, tende a dar o favoritismo ao Porto. Mas sabemos que se calhar o Porto não está a atravessar um bom momento quanto a mim, e portanto poderia ser aqui eu mais tendencioso em dizer que o Benfica seria o favorito, mas concordo com a Catarina que neste momento, olhando para o atual estado das duas equipas, não consigo apontar um favorito, sinceramente.
Pegando aqui nas palavras da Catarina, Nuno, nós comentamos muitas vezes entre nós que com o Porto ainda não conseguimos fazer o clique, e a prova, quer dizer, são estes últimos resultados, e tu falavas nestes registros, o Benfica nas últimas 10 visitas ao Dragão, tem duas vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Nas últimas, se contarmos apenas com as últimas 5 visitas, aí sim, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Porto está sempre talhado para vencer o Benfica, as palavras da Catarina. Concordas com isto? Achas que ainda nos falta algo para dar aquele clique ali com eles?
Eu não sei. Não sei se faltará algo. Acho que tem a ver também com o momento da época, e se formos olhar para o momento da época, se calhar é um momento em que é mais propício para que o Benfica tenha que defrontar o Futebol Clube do Porto, porque o Porto não está de todo, quanto a mim, num bom momento. Apesar de estes jogos são sempre diferentes de todos os outros e, portanto, também por isso é a dificuldade em atribuir um favorito, porque muitas vezes, apesar do, se calhar de uma ou de outra equipa estar a atravessar um melhor momento, nestes jogos nunca sabemos o que é que realmente irá acontecer até ao apito do árbitro e o desenrolar do jogo em si. Mas sim, o Benfica, se fizermos um apanhado dos últimos anos, tu falaste nos últimos 5, se calhar o saldo aí é mais positivo, mas antes disso era realmente muito difícil para o Benfica.
Muito tempo era pior, vá, podes dizer.
Sim, eu acho que só ganhei lá uma vez.
Sim, não vamos falar dessa vez, escusamos falar disso.
Ganhei lá uma vez.
Escusamos falar
assim,
disso.
Assim de memória, acho que empatei uma outra vez e ganhei outra. Acho que foi só mesmo isso. Mas sim, era historicamente difícil, ou é historicamente difícil, o Benfica ganhar no Dragão. O ano passado ganhou, mas este ano não tem Félix nem Jonas, por exemplo, mas tem outras armas e com certeza que podem fazer moça à defesa do Porto, mas não deixa de ser sempre uma saída difícil, se calhar a mais difícil para o Benfica, olhando para todos os jogos e para todas as saídas que o Benfica está.
Catarina, tu falavas e bem que na primeira volta o Porto bateu o pé ao Benfica. O Benfica era claramente favorito nesse dia também, acho que era a opinião geral, em que o Benfica era favorito, vinha com aquele hype todo, o Laje e a forma como o Benfica vinha a jogar, e o Sérgio Conceição fez um jogo perfeito naquele dia. Concordas com isso? Acho que foi uma grande exibição da equipa ou o Sérgio conseguiu puxar dos galões, salvo seja?
Eu concordo, acho que foi uma exibição perfeita e só tenho pena que tenha sido a única, acho eu, nesta época, porque nesse jogo o Porto não só anulou muito bem o Benfica, como conseguiu jogar ao estilo de Sérgio Conceição de forma perfeita. Correu tudo bem, Porto dominou o jogo praticamente todo, o Benfica não teve grandes hipóteses, não creio que possa ser possível surpreender da mesma maneira duas vezes, não é? Seria muito mau sinal para Bruno Lage se isso acontecesse, mas estou à espera de uma outra cartada de Sérgio Conceição, porque este jogo vem num momento completamente diferente do da primeira volta, como tu disseste e bem, era aquele jogo de início de campeonato, do campeão cheio de fulgor, do 5-0 na Supertaça, contra o derrotado da época anterior. Agora o cenário é outro, mas o Porto está muito mais distante do Benfica e, portanto, só pode ser ganhar ou ganhar. Alguma coisa vai ter que apresentar no sábado de muito melhor em relação aos últimos jogos, semanas, meses, não sei.
Linda, te lembras do 11, não? Lá, na Luz?
Epá,
o Porto, sei lá. O Porto joga com Marquezinho, Corona, Pepe, Marcano, Teles, Danilo, é isso? Romário...
Está tudo bem.
Uribe, Zé Luís, que faz gol aos 22. O Luís...
Baró agora está a voltar, é muito difícil que seja por aí. O Zé Luís também não me parece que ganhe o lugar tão cedo. Portanto, há algumas diferenças. Há a dúvida do Danilo, não é? Que também pode ser fulcral na equipa. Fulcral não por ele jogar, eu até acho que a ausência dele pode marcar mais a diferença do que ele estar no 11. Mas sim, não vai ser o mesmo 11, não sei se vai ser a mesma estratégia sequer, mas estou à espera, lá está, como estava a dizer, que de alguma cartada para o Porto se impor do início ao fim do jogo, e porque aqui não estão em causa só os 3 pontos, está muito em causa o que podes acreditar até ao fim do campeonato, porque mesmo que o Porto ainda fique a 4 pontos, o Benfica ganhou todos os outros jogos, portanto vai ser muito difícil perder pontos, portanto tem que ser aquela vitória imperativa, não é? Tem que, não pode deixar grandes dúvidas, que é para o resto do campeonato ainda se acreditar um bocadinho.
E achas que fica definido se o Porto perder por algum motivo?
Olha, nenhum comentador de futebol te vai dizer que sim.
Sim, claro, claro.
Mas fica.
Não, mas tu, como adepta... Pá.
Mas fica. Sim, e os adeptos é a mesma coisa, ou seja, sempre que é matematicamente possível tu dares a volta...
Ah, sim, eu também acreditava
sempre. Queres acreditar um bocadinho, não é? É pá, mas se o Porto perde, por exemplo, acho que está entregue. E eu, é assim, estás a falar como pessimista, eu acho que mesmo no melhor cenário possível, que lá está, o facto do Benfica não perder pontos nos outros jogos, leva-me a crer que mesmo o Porto ganhando, que vai ser mesmo muito difícil ter este campeonato ao Benfica.
O Benfica até tem sofrido alguns golos nestes últimos jogos, tanto com o Belenenses como com, aliás, com o Bessade, como com, contra o Famalicão, acaba por sofrer dois golos em cada jogo. Achas que é uma... ter sido um ponto menos bom na equipa do Benfica, que o Porto possa explorar?
Sim, foi um bocadinho estranho, não é? Porque o Benfica só tinha sofrido dois golos do Porto, depois mais quatro, julgo eu, e depois de repente começa a sofrer muitos golos. Mas é assim, isso é um bocadinho reflexo não só do que foram esses dois últimos jogos, que foram maus. O Benfica, lá está, apesar dos bons resultados, acho que nenhum adepto ficou satisfeito com o que viu. Mas também é um bocadinho reflexo, a meu ver, da pouca qualidade que o Benfica tem em muitos momentos. Chega perfeitamente para o campeonato português e os pontos assim o provam, mas não há ali uma crença inequívoca de que tudo vai correr bem, acho eu. E acho que o Porto pode e deve explorar isso, apesar destes resultados acabarem por ter sido positivos. O abanar das redes pode tornar ali a coisa um bocadinho insegura. Pode ser um ponto a favor para o Porto.
E tu, Nuno, que opinião é que tens sobre isso?
Por outro lado, o Benfica tem feito golos praticamente em todos os jogos.
Exatamente.
E, portanto... como é óbvio, e eu compreendo, e olhando para os últimos resultados, embora o Benfica continue a ser a equipa com menos golos sofridos para o campeonato, para a Liga, tem apenas 8, nos últimos três jogos que jogou com o Famalicão, sofreu 2 golos, jogou com o Belenenses Sá, também sofreu 2 golos, e jogou com o Rio Ave para a Taça de Portugal, que também sofreu 2 golos, ficou 3-2 para a Taça de Portugal. Aquilo que eu compreendo o que é que vocês estão a dizer, e não só os golos sofridos, mas sim também alguma outras oportunidades que foram não concretizadas pelos adversários do Benfica. O que denota alguma fragilidade neste momento no capítulo defensivo. Não sei se tem a ver com algumas mexidas que têm sido feitas ultimamente, principalmente no meio campo, não jogar sempre com a mesma equipa às vezes tem os seus custos.
Custou 20 milhões a Weigl, tem custos, tem?
No último jogo acho que estava indisponível, não foi por opção. Portanto, como é óbvio, o Benfica tem que ficar preocupado com essa estatística e com esses números e tentar não deixar que o Porto tenha grandes oportunidades de golo, porque os avançados do Porto também já deram provas disso e são avançados com grande capacidade de finalização e, portanto, à mínima hipótese não vão com certeza desperdiçar.
És tão simpático.
E por isso o Benfica tem que ter em conta isso. Mas, por outro lado, também tem marcado quase sempre, acho que quase sempre até... no Dragão será mais difícil, mas não deixo de dizer que, ou de ousar dizer que o Benfica marcará golos no Dragão.
Nuno, ficavas surpreendido se o Laje apresentasse o meio campo com Weigl, Tarapte e o Gabriel?
Não, não ficava surpreendido, sinceramente. Okay. não ficava surpreendido.
Antes de desenvolveres? Outra questão, passava alguma mensagem menos positiva para a equipa? se ele apresentasse os três homens no meio-campo?
Depende, é assim, para a equipa internamente, depende do discurso e do próprio sistema tático que optasse. Parece-me que seria a primeira vez que Bruno Lage usaria esse tridente no meio campo. Uhum. Acho que não jogaram os três juntos ainda, mas há sempre essa hipótese, apesar de Weigl estar ainda em dúvida, recuperando, vamos ver se jogará com Gabriel ou se jogará com Tarabt, ou se podem até jogar os três, sacrificando se calhar algum elemento da frente e jogando, por exemplo, Tarabt mais perto do avançado, ali como um segundo avançado, que já jogou muitas vezes também. Não deixa de ser um recurso que Bruno Lage nunca usou, mas que pode ser possível. A meu ver, parece-me que não será por aí, mas posso estar enganado, mas parece-me que dos três, um deles irá sentar-se no banco.
Sim. O Benfica na primeira volta foi a jogo com o Odisseias, o Nuno Tavares, o Ruben, Ferro, Grimaldo, Samaris, Florentino, Pizzi, Raul, o Cefa e o Rafa. Este Benfica que se vai apresentar no sábado será, ou seja, terá muito maiores diferenças do que este Porto, concordam ou não?
Sem dúvida, já começar no meio campo, pois, acabei de falar nestes três, Weigl, Tarabt e Gabriel, que não jogaram no primeiro jogo, e quase certeza que Florentino e Samaris não irão jogar a titular. E o próprio Seferovic também arriscaria a dizer que não joga a titular, e portanto são aqui já três unidades.
Infelizmente.
Lateral direito, falaste no Tomás Tavares, também me parece que não... Não, falaste no Tavares.
No Nuno, sim.
Também não me parece que irá jogar, portanto já estamos a falar de quatro jogadores diferentes daqueles que jogaram...
Mais o Raul lá à frente, cinco.
Mais o Raul, exatamente. Já é quase meia equipa que esteve na Luz e que não vai jogar de início no Dragão. Portanto, vai ser um jogo diferente também nesse aspecto, e uma das curiosidades é perceber também, porque Bruno Lage tem o exemplo do jogo na Luz, não é? E portanto é uma curiosidade também, não só saber como é que Bruno Lage vai montar a equipa, não sei se irá pensar ou não muito no jogo na Luz. E por outro lado, o Sérgio Conceição, que também tem esse jogo presente, essa maneira que, vou usar a palavra aniquilar, que aniquilou a equipa do Benfica aqui no Estádio da Luz, será que resulta a mesma estratégia, sendo os adversários, os jogadores diferentes daqueles que encontrou aqui na Luz? É uma curiosidade que eu tenho também para perceber os dois 11. Sim. E a maneira de jogar, não é?
Catarina, as Antas ganhavam jogos. Este Dragão, e nesta altura em que a equipa está e que há adeptos mais ou menos descontentes, tu achas que é um que tem vindo a descair também ali aquele ambiente que era tão temível para os adversários? É que eu fico com essa... do estádio moderno,
muitos,
não é?
Há muitos fatores aí a ter em conta. Eu acho que o principal é esse.
Atenção, e para quem vai ouvir, eu também sou crítico do ambiente da Luz, portanto, era também para tentar perceber.
Sim, o futebol mudou muito e o tipo de adepto, e portanto, acho que grande parte da explicação vem daí, porque do outro aspecto, do aspecto de como está a equipa ou a união com os adeptos, eu acho, sinceramente, a percepção que eu tenho é que Sérgio Conceição tem tido o melhor Dragão dos últimos largos anos. Houve outros treinadores que passaram por misérias. Eu lembro-me Vítor Pereira, que ganhava campeonatos quase sem perder pontos, havia assobios constantes, Lopetegui, Paulo Fonseca, etc, etc, Jesualdo, Ferreira, houve, todos os treinadores do Porto nesta versão moderna passaram por muito, e Sérgio Conceição não conseguiu, e mérito dele, atenção, mas também acho que pelo momento do clube, pela estratégia de comunicação que foi montada, criou-se uma união à volta da equipa que ele soube empolgar, que soube empolar, queria dizer, e portanto não sinto muito isso. Se me perguntas, mas este é o momento em que há mais dúvidas? Claro que sim, e num jogo contra o Benfica, que tendo em conta até a pontuação, é provavelmente o jogo mais importante da época, à mínima coisa que corra mal, estou à espera que sim, que haja alguma crítica, alguma desunião, mas ao mesmo tempo, era aquilo, vou voltar um bocadinho ao que disse da primeira vez que falei, que é um jogo contra o Benfica, e os jogos contra o Benfica são diferentes no Dragão, e são os jogos onde essa união é levada ao extremo.
Ok, mas não achas que também é um momento a existir, não é um momento ideal para o Benfica ir ao Dragão?
Porque eu não sei. O momento ideal é quando se está com 7 pontos de vantagem, de facto, não é? Quem me dera a mim, não é? Claro.
Eu acho que nunca. Acho eu tenho. Eu por acaso não fui fazer essa pesquisa, mas acho que nunca me aconteceu isto de ir ao Dragão com 7 pontos de avanço. Não sei se o Nuno tem alguma memória disso, mas eu por acaso.
Não parece.
É um balão de oxigênio enorme, não é? E que permita até essas questões que estavas a colocar, como é que o Benfica vai jogar com o meio-campo, se o Benfica vai jogar para ganhar, se bem que eu acho que uma equipa grande acaba por jogar sempre para ganhar, podem não ter um...
Eu devia jogar sempre para ganhar, eu não concordo que jogue sempre para ganhar, Catarina.
Sim, mas quer dizer, o facto, nós às vezes também achamos que o facto do Benfica provavelmente vai entregar mais a bola ao Porto e querer sair mais em transições rápidas, parece que está a jogar mais à equipa pequena. E o Benfica nisso é mortífero, portanto, se calhar é só saber aproveitar o melhor que tem, mas pronto. Se calhar estou a dar muitas estratégias e táticas e coisas que eu não quero que aconteçam.
Nuno, as vezes que foste ao Dragão, nunca, lá está, estávamos a comentar, nunca te apanhaste numa situação destas. Perguntas são sempre as mesmas, Nuno, como é que era a ida ao Dragão, como é que... A minha questão é, o apoio dos adeptos é essencial no aspecto de sentires que o Dragão está mais amorfo também e de sentires o apoio dos benfiquistas. Como é que em campo se sente isso? Ou se vive isso, aliás?
Depende sempre. Muitas vezes é o próprio jogo também que vai ditar aquilo que é o apoio vindo das bancadas, não é? Como é óbvio, aquele apoio inicial, melhor não recuar no tempo para falarmos sobre as recepções que tínhamos à chegada ao estádio das Antas e ao estádio do Dragão, não é? Que muitas vezes,
coisas boas à antiga.
Sim, pronto. Mas isso não vai acontecer e, portanto, espero também, apelo também que se possa assistir a um excelente jogo de futebol, e que se fala no final do jogo somente aquilo que se passou nas quatro linhas.
Mas olha, no teu tempo havia uma coisa que favorecia os adeptos do Benfica, que era, estavam cá em baixo na bancada, no Dragão.
É verdade, é verdade.
Agora
é verdade.
Lá para cima, parecendo que não, fica-se mais distante.
Para os festejos era mais fácil.
Não aconteceu muitas vezes, mas pronto.
Contigo. Mas eu acho que, sim, é assim, o estádio do Dragão e o jogar contra o Porto é sempre, um dos adversários era sempre, ou é sempre aquilo que é o apoio do 12º jogador, o apoio vindo da bancada, e há, como é óbvio, há e vocês também são, agora vou usar o meu apelido de influencer de viajante, vocês também são viajantes, que eu sei, e portanto já foram a muitos estádios e vocês conseguem perceber que muitas vezes o ambiente no estádio, eu não podia usar a palavra intimidar o adversário, e depois
mas eu
intimida,
acho...
alguns estádios que intimidam os adversários e que...
Mas ganham jogos, pá, eu não tenho a mínima dúvida.
Que jogam em casa já entram em campo a ganhar, praticamente, não é? Mas depois a resposta que a equipa que está a jogar fora dá dentro de campo é que serve para ou empolgar mais as pessoas na bancada ou então tirar a vontade, não é? Porque se neste caso o Benfica está a jogar no Dragão, se não se encolher, se for fiel aos seus princípios, se quiser jogar o jogo pelo jogo, se quiser, ou mesmo que não queira jogar o jogo pelo jogo, a Catarina referiu que poderá ser uma estratégia esperar e jogar em contra-ataque, porque o Benfica tem também elementos propícios para esse sistema de jogo. Se o Benfica se conseguir impor nos primeiros minutos, ou pelo menos equilibrar as coisas, o ambiente pode tornar-se até muitas vezes contra a própria equipa que joga em casa. É sempre tudo muito relativo, mas o que é certo é que para o Benfica, não só pelo adversário, mas também pelo ambiente que se vive no Dragão, eu acho que é das locações mais difíceis. Há jogadores que muitas vezes que as perninhas podem tremer antes do jogo começar.
Catarina, vocês quando vinham à Luz já não era assim das locações mais difíceis, né? Nos últimos anos.
Epá, não, eu não sei se queres falar sobre isso, mas eu já fui muito feliz de estar a ver da Luz.
Então, a chamada foi a
baixa. Epá, se bem que essa parte da entrada e saída e tal nunca corre lá muito bem, mas pronto, no que conta que é lá dentro, não tem sido mal, não.
Nunca tiveste uma experiência destas de ver um jogo grande assim no meio da... Pronto,
não.
No meio da molhada, para não.
Por acaso, quer dizer, vi fora, vi em Londres com o Tottenham.
Ah, ok.
Não sei bem a época, mas olha, lembro-me por esse registro histórico do Luizão ter feito 2 golos.
Ah, sim, lembro-me perfeitamente.
E estava assim, tipo, estava como adepto no meio dos adeptos do Benfica. Mas assim, aqui em Portugal não, nunca tive essa experiência.
Ok, não, porque muitas das vezes é uma questão que e a Luz às vezes está um bocadinho impaciente, e daí eu também procuro respostas de se os jogadores sentem ou não muitas vezes esta má vibração que vem das bancadas, entendes? A minha pergunta era mais por aí.
Os jogadores sentem e têm a noção, e muitas vezes até vemos jogadores a pedir o apoio do público, muitas vezes, porque os jogadores têm a noção que muitas vezes, quando as coisas em campo não estão a funcionar, ou seja, sejam para eles próprios, seja para a equipa em geral ou para os colegas, sentir a confiança do público é sempre importante para quem está lá dentro a jogar. Até porque há muitos jogadores que conseguem não só motivar-se porque estão a sentir a motivação de terceiros, e há outros que, como eu disse, que bloqueiam e que não conseguem render ao máximo, porque sabem que ao mínimo erro vão ser criticados ou vão ser assobiados, e portanto é sempre importante quem está na bancada apoiar a equipa para que os jogadores possam render ao máximo.
Catarina, agora que estás isto, não é nenhum, atenção, não, já és mais velha, já és mãe.
Então.
Já começas a ver o jogo de outra forma, não?
Estás a perguntar se eu estou mais calma, é isso?
Quer dizer, por exemplo, era por aí, sim.
Pá, acho que não, com o jogo em si, acho que não, a vibração é a mesma, não é? Agora, a vida muda, não é? Tu não consegues andar sempre de um lado para o outro, mas eu continuo a gostar de ver jogos de pé, por exemplo, continuo a gostar de apoiar a equipa, por isso estou velha, mas também não estou assim acabada.
Olha, estamos quase a finalizar. Queria fazer uma pergunta, Catarina. Um jogador do Benfica que quisesses ver com a camisola do Porto?
Um jogador do Benfica que quisesse com a camisola do Porto? Deixa-me pensar nos jogadores do Benfica. É assim, neste momento, Vinícius.
Vinícius? Porquê? Queres explicar?
Está aqui uma pessoa a regalar-me os olhos e a dizer-me, tarado! Não vou dizer quem é. É assim, eu acho que tarado está num momento incrível, mas pronto, tem todo um historial ao qual eu não consigo desligar. E o Vinícius, pá, eu lembro-me que ele estava no Rio Ave e eu já andava a dizer que queria aquele jogador, por isso, opá, e dava jeito, marcar uns golitos, a sério, dava mesmo muito jeito. Acho que era por aí. Vinícius é a resposta final, vou bloquear.
Nuno, um jogador do Futebol Clube do Porto.
Deixa-me ver, um jogador do Futebol Clube do Porto.
Pensei que ia dizer logo o Marega, não estou a perceber a hesitação.
Não, porque tenho o Vinícius.
Ah, exato. Não cabe na equipa agora.
E temos o Diego para trocar, se for preciso. Trocar cromos.
Pois. Ah, mas eu neste momento, se calhar, estou aqui indeciso entre o Corona e o Alex Telles.
Ok. Tens que bloquear uma resposta, não?
Tenho.
Pensa. Então,
talvez o Corona, porque o Alex Telles, nós temos ali o Grimaldo.
Corona faz mais posições.
O Corona era isso.
É mais
pode jogar lateral direito, pode jogar a médio ala.
Muito bem.
Por aí.
Esta semana não ouvi as vossas previsões para o jogo. Quem é que quer arriscar?
Sabes que ele vai à frente.
Atenção que a Catarina está ali mesmo coladinha. Estou
a passar uma boa fase. Estou num bom momento.
Quem quer avançar?
Epá, não quero, estou muito nervosa por isso.
Nuno, estás confiante ou não?
Não quero.
Também não queres?
Não quero avançar. A Catarina quer é que eu diga primeiro a minha.
não me influencias.
Não querem largar os trunfos? Vão dizer amanhã no Mais Futebol, não?
Não sei, deixa ver.
Vamos ver. Acho que não sei, ainda não tenho alinhamento para o programa.
Isto é feito com muita antecedência, mas por acaso hoje ainda.
Esta semana estamos a facilitar.
Não, o mais importante é que seja um bom jogo, como o Nuno há pouco referia, que não exista grandes problemas fora de campo, nem dentro de campo, e que seja um jogo bem jogado, porque os adeptos assim merecem, concordam com isso, não é? Claro.
Acho que sim.
Sim, se o Porto puder ganhar também, acho que faltava essa parte aí na tua análise.
Catarina.
Mas eu acho que sim, acho que devemos torcer para que no final se fale somente do jogo.
Do jogo, exatamente, e que o Adel seja melhor em campo, é isso?
Se jogar, não quero, se jogar.
Catarina, Nuno, muito obrigado.
Beijinhos, obrigada.
Pá, foram muito amáveis, agradeço.
Obrigado.
Pá, isto é uma maluquice minha e eu, olha, fico mesmo muito agradecido, está bom?
Muito bem.
Também, um beijinho.
Um abraço a todos.
Bom trabalho.
Pá, tchau.
Obrigado.
Tchau.
Tchau, boa noite.
Boa noite. Este foi a antevisão possível e necessária do Clássico do próximo sábado. Não se esqueçam de assinar os nossos feeds em todos os agregadores de podcasts, Spotify, Google Podcasts, Anchor e essas bugigangas todas. E se puderem e quiserem, estiverem interessados, Patreon.com/SLB Independente com 2 metas de apoio. Um grande abraço a todos, obrigado por nos ouvirem e nos acompanharem desse lado e até à próxima.